Acho que temos condições para iniciar a reunião. Muito bem, então vamos dar início à reunião. Colegas, eu punha à aprovação as atas 210 e 211, não a 212, porque ainda nos falta aqui a gravação desta ata. E, portanto, punha a 210 e a 211. 210, Sr. Deputado Emília Santos. Tenha a bondade.
Bom dia, Sr. Presidente. Todos os colegas, 210, ok, não vejo qualquer, não vemos qualquer problema. Na 211, sim, que diz respeito à audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro.
Sim.
Em que, de facto, aqui na página 2, nomeadamente na referência que faz à minha intervenção, primeira ronda, a única coisa que diz é que, de facto, a senhora deputada Emília Santos, entre outros pontos, pediu esclarecimentos a propósito das consultas promovidas no âmbito deste processo. Qual é o processo? Portanto, pedia que os serviços, de facto, fizessem aqui uma revisão.
Muito bem.
Tanto mais que depois, há aqui um parágrafo que me parece extemporâneo, que é o último parágrafo da página 2, que diz que o Presidente, Sr. Deputado Ramos Preto, interrompeu a segunda ronda por breves instantes para solicitar que a grelha de tempos regimentais estabelecida a esta audição fosse respeitada. Não tem que estar aqui, quer dizer. Portanto, acho que há outras coisas que devem estar aqui que não esta.
Muito bem.
Mas a minha ressalva prende-se precisamente com
Muito
este
bem.
Parágrafo e que diz respeito precisamente à minha intervenção de primeira ronda.
Agradeço
na audição.
Imenso. Sr. Deputado Emília Santos, fica também a 211 para reapreciar.
Muito obrigada.
Para reelaborar. A 210, então. Ninguém está nada a opor. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a 210, 211. Promoveremos as alterações e a 200 e traileemos cá novamente, não é?
Sim.
E a 212 também. Ok, passamos ao ponto 2, temos petições. Esta petição, a relatora é a Sra. Deputada Paula Santos. A Sra. Deputada Paula Santos entende que deve ser ouvida à Câmara Municipal de Portimão e pede, para os órgãos da Assembleia do Município e pede para nós deliberarmos assim promover. Não vejo impedimento, mas a deputada Paula Santos, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tem sido muito hábito no tratamento de um conjunto de petições, pelo menos as mais recentes. Já existiu outras petições onde decorreu desta forma apresentar-se um relatório intercalar. No entanto, eu optei no tratamento desta petição por o fazer, porque a matéria que os peticionários colocam é de facto uma matéria, não a matéria em si, mas as questões que colocam exigem aqui por parte da Assembleia da República uma atenção especial, no meu entendimento, no que diz respeito àquelas que são as competências da Assembleia da República, que são as responsabilidades ao nível do poder local democrático e a sua autonomia. Foi por causa deste princípio, destas preocupações, que entendi trazer aqui um relatório intercalar para colocar à Comissão se efetivamente estão de acordo com estas opções que aqui coloco. Os peticionários, o que é que colocam? Colocam em cima da mesa, na perspectiva deles, aliás, de que o regulamento da taxa municipal de proteção civil, assim como o regulamento de taxas do município de Portimão, que não cumprem a lei. Dizem isto os peticionários e consideram que estão em situação irregular e que perante essa situação o que solicito é que efetivamente esta taxa de proteção, esta taxa de municipal de proteção civil seja suspensa. Atendendo exatamente estas preocupações que aqui coloquei e tendo em conta a autonomia do poder local, tendo em conta também que ao Estado cabe única e exclusivamente a tutela de legalidade sobre as autarquias, entendi, e a proposta que faço em relação em termos das conclusões, obviamente a audição dos peticionários, essa é óbvia, só coloquei nas conclusões uma questão de formalidade, não obviamente a Comissão não tem que pronunciar sobre a sua realização porque ela decorre da lei, mas estão de acordo que possamos solicitar, não esclarecimentos, mas uma pronúncia escrita. Eu não estava a propor nenhuma audição presencial, bastava uma pronúncia escrita da Câmara Municipal de Portimão, porque os peticionários o que colocam em cima da mesa são os regulamentos desta Câmara Municipal e, desta forma, uma pronúncia escrita, naturalmente respeitando a autonomia desta autarquia, e que esta informação seja enviada para as entidades competentes, entidades que têm a responsabilidade de acompanhar o cumprimento das leis, nomeadamente no que diz respeito às autarquias, que é a Inspeção-Geral de Finanças e a Direção-Geral das Autarquias Locais. Disse, Sr. Presidente.
Bom, caros colegas, isto... Na verdade, eu compreendo a posição da senhora deputada Paula Santos, como vi, eu vi na lei, não há relatórios intercalares, não é, neste tipo de petições. Pode-me dizer que foi uma prática que houve em tempos, mas não há. Há um princípio na Comissão que nós estabelecemos desde o princípio, mas os princípios podem ser alterados e as regras podem ser alteradas, de nós, digamos, nos dirigirmos sempre às entidades, neste caso às câmaras municipais, lembro-me do último caso de Setúbal, em que nós pedimos para se pronunciarem e se entenderem. Quer dizer, agora nós não podemos impor um dever ou um dever de pronúncia às câmaras, e por isso é que me parece que o número 4 não deve ser sequer considerado. Dar conhecimento à Câmara, à Assembleia, à Inspeção-Geral, quer dizer, isto... Eu acho, primeiro, acho que nem deve haver relatório, ponto número 1. Isso é a minha opinião. Em nenhuma petição houve relatórios intercalados. Acho que não há, porque senão começamos aqui a fazer relatórios intercalados toda a gente. Segundo, nos termos da lei, a primeira questão, o ponto 2, ouvir os peticionários, acho que sim. Não é evidente, acho que de resulta da lei, acho que sim. Solicitar à Câmara para se pronunciar, se entender por bem fazê-lo, também não vejo nenhum impedimento. Mas é se entender por bem, não é um direito que a Assembleia tem de exigir que a Câmara se pronuncie sobre qualquer ilegalidade de um peticionário que vem dirigir da Assembleia da República. Eu sempre disse desde o princípio que nós não somos os tribunais para dirimir questões entre cidadãos e as câmaras municipais. Embora isto seja a Comissão de Poder Local, não é a Comissão que dirime os conflitos. Uma coisa é a questão política de uma petição, que é uma questão política, não é? Dizer, eu estou contra esta taxa, vem dirigir-se à Assembleia. Bom, e a própria Assembleia não vai deliberar em plenário, quando discutir a petição, se os senhores têm razão ou se a Câmara tem razão, também não vai decidir. Portanto, tem sido um princípio sagrado que eu tenho estabelecido de não me imiscuir na autonomia do poder local. Se a Comissão entender ao contrário, então, mas penso que não é esse o seu sentido. O seu sentido é, dizer à Comissão, vou ouvir os peticionários. Tudo bem, isso não era preciso vir à Comissão, resulta da lei, não era preciso nenhum relatório intercalar, é um ato desnecessário. Segundo, solicitar à Comissão que a Comissão solicite um parecer. Uma pronúncia. Nem sei se deveria ser nestes termos. Deliberou ouvir a Câmara Municipal. Não é solicitar a pronúncia, porque ao solicitar a pronúncia há aqui já uma atitude política, não é obrigatória, mas a Câmara quase sente na obrigação de se pronunciar. Já estamos aqui a entrar numa área que se calhar não devíamos entrar. Mas eu não vejo nenhum obstáculo a que se ouçam os peticionários, obviamente, isso resulta da lei, e também não vejo nenhum obstáculo a que a Comissão, no quadro daquilo que é o respeito da autonomia do poder local, pergunta à Câmara Municipal de Portimão se quer pronunciar sobre esta matéria. Se quer, não é? Obrigá-la a pronunciar-se. É diferente. Se estiverem de acordo com isso, eu não vejo nenhum impedimento, senão. Mas a Paula dirá.
Muito obrigada. Sr. Presidente, de facto, as preocupações que manifestou foram também as nossas preocupações. Em relação ao ponto 3, podem não ser exatamente estas palavras, por nós tudo bem, nós também não queríamos colocar nenhuma forma de obrigatoriedade.
Claro,
só de que, se o município entender dizer alguma coisa, que nós nem vamos fazer nenhuma pergunta, a petição é esta, o que é que tem a dizer sobre isso?
Exatamente.
Entender, dizê-lo, se não entender, dizê-lo, tudo bem na mesma.
Estamos de acordo.
O ponto 4, Sr. Presidente, o que nós propomos é só que se dê informação desta petição e deste relatório. Não é mais.
Sim,
não,
eu
não tem
acho
nada
que não deve haver relatório intercalar.
Nada. Se entender que é só no final do relatório, também não faço nenhuma questão sobre isso. E não colocamos propositadamente, ou não coloco aqui propositadamente, que se ouça o Ministro da. da área responsável, exatamente em respeito pelo poder local democrático, porque acho que o Governo não tem que intervir nesta matéria. Há, de facto, um problema que os peticionários colocam em relação a uma taxa e, obviamente, os municípios, no quadro da sua autonomia, têm o direito, podem aprovar essas taxas e têm o seu órgão deliberativo, executivo e deliberativo para o fazerem de acordo com as suas responsabilidades. Eu acho que o problema que nós estamos aqui confrontados é, de facto, esta a Assembleia da República ser confrontada com uma petição que, no essencial, versa sobre um problema, como o Sr. Presidente aqui referiu, que não cabe à Assembleia da República, de facto, dirimir essa questão exatamente pela autonomia do poder local democrático. Não é? Essa, para mim, é a questão fundamental e daí alguma dificuldade que eu tive, confesso, de como tratar a petição, não defraudando também as expectativas, tendo em conta que a petição foi entregue na Assembleia da República e foi admitida, podia não tê-lo sido, mas foi admitida, tem que ser tratada a partir deste momento, tem mais de 4 mil assinaturas, tem que ter o tratamento que têm todas as outras petições nas mesmas condições, mas temos que ter em conta como é que tratamos isto sem que a Assembleia da República vá mais longe naquilo que deve ir e respeitando a autonomia da autarquia. E eu não estou aqui a colocar em termos de forças políticas em relação a esta matéria. Eu estou a tentar ser o mais isento em relação a essa questão. Estamos a falar de autarquias, independentemente de qual é que seja a força política que esteja neste caso concreto na autarquia. Foi esta a preocupação e foi nesse sentido que trouxe, que procurei fazê-lo desta forma, porque de facto não é uma petição como a um conjunto de outras petições que nós resolvemos em que cabe efetivamente num conjunto de matérias que tem a ver com a fiscalização que esta Comissão deve fazer da atividade do Governo e eu creio que acaba por ser petições, tem um tratamento obviamente de outra forma e daí ter optado exatamente por um relatório intercalar. Não é inédito, Sr. Presidente, tem existido noutros momentos, foi dessa forma que decidi trazê-lo.
Precisamente nos temos em que apresentou. Como sabe, nós já tivemos aqui uma petição em que se levantaram estas questões idênticas, similares, sobre políticas concretas da Câmara do Porto, em que eu assumi esta posição e a Comissão seguiu, sim, no tempo do Dr. Rui Rio, em relação a Setúbal, que a Comissão assumiu esta posição que eu aqui estou a assumir, e agora é uma Câmara que, por acaso, até é o Partido Socialista, mas a questão não é essa. A questão é, tem de haver aqui a mesma atitude em relação ao poder local. Não é? Nós não temos o poder de dirimir políticas públicas que as autarquias, no quadro daquilo que pensam que é o quadro da legalidade que as rege, pensam que são úteis para o seu município. Isso é um problema das autarquias. A petição, obviamente, como petição, no quadro da lei das petições, entrou na Assembleia, deve ser tratada e promovida. Agora, não deve haver, digamos aqui, um relatório intercalar que seja enviado para a Direção-Geral das Autarquias e para a Inspeção-Geral da Administração do Território, ainda sem haver relatório da própria petição. Eu acho que... Não, mas é o que eu acho, é a minha opinião, é que um condicionamento, quer se queira, quer não, é um condicionamento político. E a Assembleia não é aqui nenhuma força de pressão sobre nenhuma autarquia. É isso que eu quero deixar claro desde o princípio. Deputada Emília Santos.
Sr. Presidente, eu acho que de facto nos estamos a desfocar aqui um pouco do problema. Estamos perante uma petição que foi admitida a 9 de dezembro e nos termos do artigo 6, do número 6 do artigo 17 das leis da lei das petições, está previsto que a apreciação de uma petição ocorra no prazo de 60 dias. Ora, decorreram já 90 dias e nós estamos aqui a discutir procedimentos e parece-me que este é que deve ser o alvo da nossa preocupação. Se o relatório intercalar é um procedimento que tem sido utilizado noutras comissões, não sei. O que me parece é que neste momento o relatório intercalar não vem acrescentar nada ao processo. No nosso entender, o que devemos fazer é convocar os peticionários, ouvir os peticionários, porque a isso estamos obrigados, porque temos mais de 1000 assinaturas, e depois tomar as diligências que cada grupo parlamentar assim entender. Muito obrigada.
Sr. Presidente, não posso deixar Sendo isto matéria da competência, em primeiro lugar, das autarquias locais, estamos a falar de taxas que aplicaram bem ou mal em relação a esta matéria que está aqui na petição, o procedimento correto era remeter para a Câmara, exatamente, dizendo que quem é a entidade competente para dirimir este problema era a Câmara ou a Assembleia Municipal, em função disto. Nós podemos sempre ouvir que nós entendemos a pedir informações, mas como não é matéria da nossa competência, não tem grande sentido estar a pedir à Câmara que se pronuncie sobre matéria, quando são eles que depois na prática terão que pronunciar para dar à Assembleia Municipal. Tal como também não faz sentido, sendo uma coisa de competência das autarquias e no respeito pelo princípio da autonomia do poder local, de a Assembleia agora pegar em tudo e manda para um conjunto de entidades, e se deve competir, o que se deve tentar explicar aos peticionários é que isto deve ser junto da Câmara, junto da Assembleia Municipal de Portimão, junto das entidades competentes, de fazer exatamente a administração das suas preocupações, daquilo que consideram que é incorreto, e nós aqui, dentro daquilo que é regimentalmente obrigatório, cumprimos, que é ouvir os peticionários, discutir em plenário as matérias que tenham a ver com a competência da Assembleia da República. Não é? Se a lei está bem feita ou mal feita, se deve ter outros aspectos, ou se a 53E está bem feita ou mal feita. Agora não, se a Câmara A, B ou C aplicou ou não aplicou a lei bem ou mal, não nos compete a nós, a Assembleia da República, fazer esse tipo de julgamento em relação a esta matéria. Portanto, estamos perfeitamente de acordo com o Sr. Presidente, quando votou aqui as questões em relação ao ponto 3 e 4 das conclusões deste relatório, que ainda por cima é intercalar.
Sr. Presidente, o que eu proponho é que os quatro pontos, em conjunto ou individualmente, como for mais adequado para cada grupo parlamentar, que sejam votados e as conclusões que sejam claras a partir daí.
É que os partidos podem entender que não há relatório intercalar e, portanto, podem entender isso. Parece que o que resulta aqui, que eu ouvi dos dois partidos que se pronunciaram, é que não há relatório intercalar. Portanto, a relatora que propõe as diligências que entenderá a Comissão.
Sr. Presidente, peço desculpa. Foi exatamente o que eu fiz, através da figura de um relatório intercalar. Se não aceitam esta figura, eu acho que é para ficar muito claro, não há nenhuma dúvida que se tem que ouvir os peticionários. Agora, para que fique claro, que se vote isso mesmo, não se quer um relatório intercalar, então que se vote contra o relatório intercalar. Eu apresentei exatamente a proposta e tentei fazê-lo sobre uma figura, ainda assim, que me pareceu mais correto em relação a esta matéria. Se não há acordo em relação a isso, não há, e os partidos
não,
estão nessa posição.
Deputado, a questão é esta. Se não há na lei relatórios intercalares, eu não voto relatório nenhum, porque não existe. Se não há na lei relatórios intercalares, eu não ponho à votação coisa nenhuma, porque não existe. Bom, Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Sr. Presidente, era exatamente essa a questão. Se a relatora entende que propor uma metodologia à Comissão, ela diz o quê? Agora, não vale a pena propor uma coisa que é obrigatória por lei, por exemplo, ouvir os peticionários. Está na lei, é obrigatório ouvi-los. Nós não podemos votar contra uma coisa que é contrária ao próprio regimento, quer dizer, não estou de acordo que sejam os peticionários, porque é isso que é obrigatório fazer. Cumpra-se aquilo que é regimental e de lei.
Muito bem. Algum partido se quer pronunciar? Muito bem. Então, relatório intercalar, não o voto, porque há entendimento de que não há relatórios intercalares. Quer propor alguma diligência? Quer propor alguma diligência? Não, a sua deputada. Não, já propôs um relatório intercalar que os partidos entendem que não deve ser apreciado porque não há relatórios intercalares nas petições. Pronto. Não, mas não é o relatório intercalar. O relatório intercalar não existe.
O que nós devíamos estar aqui a discutir hoje era um relatório depois de ouvir os peticionários, porque já passaram 90 dias desde que a proposta, desde que a petição deu a entrada. Portanto, isto é uma falsa questão e continuamos a dizer que é um sentido de mitigar de um problema que, como a própria deputada Paula Santos disse, é um problema sério, uma matéria que merece uma atenção especial. Portanto, estamos a debater uma falsa questão.
Sr. Deputado, tenha a bondade.
Senhor Presidente, obviamente que a Comissão é soberana e faz o que entender. Agora, o que eu registro é que, de facto, que há aqui um não voto. Não se venha dizer que não há uma proposta. Eu trouxe esta proposta exatamente por ser uma questão particular e especial. Não é para mitigar o que quer que seja, mas é tendo em conta esta especificidade que não queria tomar nenhuma iniciativa individual, porque eu podia, sem ter apresentado nada, ter feito nenhuma proposta, podia ter pedido, se entendesse, o esclarecimento ao Governo, o esclarecimento à Câmara, o esclarecimento às entidades que eu entendesse como relatora.
Ah, bem, mas isso,
como relatora.
Isso,
podia
isso,
o fazer.
Isso era para a senhora.
Senhor Presidente,
isso era entendi, da responsabilidade da senhora deputada.
Senhor Presidente, entendi não o fazer. E entendi que, tendo em conta as características e a especificidade, colocar estas questões na Comissão. Não há acordo, não há acordo, fica muito claro. Fica muito claro as posições dos partidos. Muito.
Bom, Sr. Deputada.
A comissão pode. O relator não pode.
Colegas, vamos lá. Sr. Deputada, vamos lá. Colegas. Colegas, isso não fica gravado, mas vamos lá continuar os trabalhos. Vamos lá ver, a Sra. Deputada não pode fazer nada disso, a Comissão pode, a Sra. Deputada não pode. A Sra. Deputada não pode ouvir a Câmara Municipal e a não sei o quê. A Comissão pode deliberar, a Comissão durante o exercício de instrução pode ouvir peticionários, solicitar depoimentos, é o artigo 20. A Comissão pode. A Sra. Deputada pode, depois de a Comissão deliberar se pode. Portanto, audição dos peticionários, a Sra. Deputada marcará quando entender. No que toca a solicitar, digamos, pronúncia, ou neste caso, com os termos que eu disse, ouvir a Câmara Municipal de Portimão, ficará para segundo momento, ou nada a opor, que a Sra. Deputada proponha. Não é no relatório intercalar, é propor isto. Propor, ouvir. Decorre da lei, a Comissão não se vai opor. Propor que também seja apresentada esta petição à Câmara Municipal de Portimão e dizer-lhe, digam o que entenderem, se entenderem. Não é uma imposição. Nos termos em que eu pus logo na minha primeira intervenção. Por isso que aí ninguém está contra. Não é? Muito bem. Então, deliberamos este deliberamos. Ouvir os peticionários e remeter a petição à Câmara Municipal de Portimão, solicitando à Câmara Municipal de Portimão, se assim o entender, se pronunciar sobre isso, se assim o entender. Muito bem, passamos ao ponto seguinte. Terceiro, iniciativas legislativas. Iniciativas legislativas temos parecer sobre a criação de freguesias, temos o projeto de lei 561 do PCP, o 564 do PCP, o 566 do PCP, o 570 do PCP, e o 668 do CDS-PP. O relator destas petições todas é o Sr. Deputado Jorge Gonçalves. Quer, digamos...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, 11 deputados do Partido Comunista Português tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República...
Desculpa, não é destas petições, é destes projetos de lei.
O projeto de lei 561/12, sob a designação da criação da freguesia de Trindade, no Conselho de Beja, Distrito de Beja, nos termos do artigo número 1, do artigo 167 da Constituição da República, da linha B, do número 1, do artigo 4º e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, bem assim do disposto na linha G, do número 2, do artigo 180 da Constituição e a linha F, do artigo 8º do Regimento. Reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. O projeto de lei foi admitido a 30 de abril, baixou à Comissão para elaboração e aprovação do respectivo parecer, nos termos do disposto do número 1 do artigo 129 do Regimento da Assembleia da República. Nos termos do artigo 131 do Regimento, foi elaborada a nota técnica sobre o aludido projeto de lei e demais iniciativas. O presente projeto de lei visa objetivamente a criação da freguesia de Trindade no Conselho de Beja, Distrito de Beja. Na exposição de motivos da iniciativa, os proponentes historiam a evolução da freguesia para isso, destacando nas suas dimensões económica, social e cultural, sustentando que a extinção das freguesias, protagonizada pelo governo do e por PSD e CDS assenta no empobrecimento do nosso regime democrático. Com tal fundamento, propõe a reposição das freguesias, garantida a proximidade do poder local democrático e melhores serviços públicos às populações. O projeto de lei encontra-se sistematizado em 6 artigos. O relator exime-se nesta altura de qualquer consideração política sobre o projeto de lei em apreço. Nas conclusões, nos termos do artigo do disposto do número do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e da alínea B do número do artigo 4 do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, os deputados do Partido Comunista Português apresentaram o projeto de lei sobre a designação de criação da freguesia da Trindade, Conselho de Beja, Distrito de Beja. A supramencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais, obedecendo ao disposto no número 2 do artigo 7º da Lei do Formulário. A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local tem já em sua posse a pronúncia da Câmara Municipal de Beja, solicitada ao abrigo do disposto do artigo 249 da Constituição da República e do artigo 5º da Carta Europeia da Autonomia Local, ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 58/90, de 23 de outubro. Propõe-se à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local que aguarde as pronúncias dos demais órgãos autárquicos para que o projeto de lei possa subir ao plenário e emita o presente parecer nos termos do disposto no número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. Em anexo está a nota técnica referente a este projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum colega tem alguma consideração a dizer sobre este relatório que o nosso colega Jorge Gonçalves, o deputado Jorge Gonçalves, nos apresenta? Então vamos votar. É preciso votar. Ah, a deputada Paula Santos, peço desculpa.
Eu peço desculpa. É este relatório específico o conjunto dos relatórios versantes sobre estas temáticas? É o conjunto? Pois, é que as questões que eu tenho a colocar são conjuntas, por isso não valia a pena estar a colocar uma a uma. Bom, só algumas questões. Algumas delas eu já tinha colocado numa reunião anterior em que nós tínhamos abordado alguns pareceres em relação às propostas do PCP. E a primeira prende-se com esta questão da Lei Travão. E eu já tinha explicado que não há nenhuma questão em relação à Lei Travão que se coloque, porque o que o PCP propõe é que, caso seja aprovado, a criação das freguesias fosse com o ato eleitoral próximo que está previsto, daqui a 3 anos, salvo erro, ou 2,5. Por isso, ou seja, não há aqui nenhuma questão em relação à Lei Travão que se coloque em relação a esta matéria, porque vai haver orçamentos onde isso fique previsto, por isso eu propunha que essa parte fosse retirada, como fosse retirada também, isto está escrito na página 2, como fosse retirada também a consideração que vem a seguir quanto ao número de alteração à Lei 11/2013. O PCP não propõe nenhuma alteração à lei. Aliás, na nota técnica dos serviços que eu tive a oportunidade de ver, os serviços também não propõem. Dizem só, levantam só a questão como necessidade de ponderação se justificaria ou se não justificaria. O PCP propõe a criação de uma freguesia, ponto. Não propõe nenhuma alteração a esta lei. E eu creio que quer aqui nos considerandos, quer depois nas conclusões onde se refere que há aspectos em relação à lei formulário que deve ser corrigido, eu proponho que se retire, porque não deve efetivamente corrigido. Não há nenhuma questão que se coloque em relação à lei formulário. Então proponho, na página 2, que o parágrafo que começa nos termos do artigo 131, que termine onde, na lei formulário, na linha 4, e o resto que está para a frente desse parágrafo possa ser retirado. Porque, não, na nossa opinião, no projeto do PCP não tem nenhum problema em relação às questões que estão aqui colocadas. E os serviços colocam só na perspectiva de que a Comissão pondere, não diz que tem que ser assim. E depois, nas conclusões, proponho que no segundo parágrafo das conclusões, que termine também na lei formulário, sim, essa parte sairia, na nossa opinião. E mais uma outra questão, última. tem a ver com esta questão das pronúncias das freguesias e do estar ou não estar em condições para subir para plenário. Nós sempre defendemos, naturalmente, que a autonomia e que as entidades, as autarquias envolvidas, se devam pronunciar. A solução que eu propunha para isso, mas que não se deve condicionar a subida a plenário a isso, até porque a lei habilitante em relação a esta matéria, infelizmente, foi revogada. O que é que eu propunha, como já vi noutros parceiros, inclusivamente num parecer, creio que do PSD, que se ponha na parte dos considerandos ou que se crie um novo capítulo, vou-lhe designar assim, que se diga audições obrigatórias e que se coloque lá quais é que são as audições obrigatórias e que aqui nos e referindo ao abrigo da Carta da Autonomia do Poder Local, que ouvi destas entidades, eu creio que os serviços até enviaram já os ofícios e que nas conclusões não se faça nenhuma referência em relação a isso. Não se quiser dizer que está em condições a subir a plenário, que não se faça nenhuma referência.
Paulo Santos, mas eu admito isso, que é, existe uma freguesia, não é? Instituída. E o PC propõe uma alteração dessa freguesia, que existe e que foi eleita. E, portanto, é uma questão prudencial, respeito, eu acho que é isso que o relator propôs. Eu sei que foi revogada a lei da criação, fusão, extinção das freguesias. Eu sei isso, todos sabemos, não é? Não, mas está a ver o pensamento, o sentido. Neste momento existe uma freguesia. Foi eleita, tem os órgãos próprios e tal. A Assembleia da República é que diz: quero alterar essa freguesia. Não sei se nos limites também, se na composição. Não tenho agora aqui o projeto todos um a um. Bom, o que ele prudencialmente diz, ouçam-se a atual, para ver se a atual configuração estão de acordo. Não é?
Deve aguardar-se, não.
Sim.
Por exemplo, o parecer do projeto de lei 762, que está hoje aqui em discussão também na nossa reunião, tem nos considerandos 1.4 em que coloca consultas obrigatórias e facultativas e diz, no âmbito da Constituição e no âmbito da Quarta Europeia da Autonomia Local, quais é que são as entidades que devem ser ouvidas. É um parecer até aqui de um deputado do PSD.
Sim.
E depois, nas conclusões, não faz nenhuma relação de uma coisa com a outra.
E vai.
Eu queria, o que eu proponho é que a solução fosse uma solução deste tipo.
Muito bem, até se podia, digamos, poder-se uniformizar isto, não é? Temos aqui uma doutrina uniforme, cada relator faz o seu parecer, não é? Mas nada a opor.
Mas ela tem razão nisso.
Alguém se opõe a estes três pontos que o senhor relator?
Sejam retirados.
Sejam retirados estes três pontos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às duas primeiras questões que foram colocadas pela deputada Paula Santos, quer relativamente à letra vão, quer relativamente à Lei 11, a questão aqui que está é uma chamada de atenção no relatório, se bem que se refere no relatório para a nota técnica, e a nota técnica é explícita relativamente a essa matéria que está e que tem que ser cumprido, não é? Pois cumpre, chama a atenção para a nota técnica, está tudo resolvido relativamente a essa matéria, chama a atenção para determinados problemas que podem acontecer nesse domínio e que se deve atender ou referir na nota técnica, portanto está resolvido o problema. Depois, na outra questão da subida à plenária, é uma questão da Comissão, a definir como orientação mais global para uma série de projetos que aí estão, quer estes, quer aí de outros, que ainda estão a aguardar relatório, se deve não ter os parceiros, ou a obrigatoriedade de ter os parceiros antes de subir a plenária ou não. Na nossa parte não há inconveniente nessa matéria.
Sr. Deputado, já antes de dar a palavra à deputada Paula Santos, uma coisa é a Assembleia ter o dever de pedir os parceiros. E a Sra. Deputada também propõe que a Comissão encontre-se já na posse da pronúncia da Câmara Municipal de Beja, solicitada ao abrigo do artigo 249 e do artigo 5º da Constituição da República e do 5º da Carta Europeia da Autonomia Local, ratificada pelo decreto do Presidente da República 58. Portanto, a Câmara, parece que a Câmara Municipal de Beja já se pronunciou. O que resta saber é se também se devem pronunciar a Assembleia Municipal Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia. E isso a gente deve pedir, é o meu entendimento. Agora, ficar a aguardar que eles deem é que já não me parece, porque eles podiam estar um ano, porque como não há lei, eles têm o prazo todo. Eu acho que, Sr. Deputado, Sr. Relator, se estivesse de acordo, se retirava este último parágrafo que diz que a Comissão de Ambiente e Ordenamento considera dever aguardar-se pelas pronúncias dos demais, isso é que me parece excessivo. Quer dizer, eles se quiserem emitir, eles já estão, já lhes foi pedido o parecer. Agora, eles podem estar um ano, dois anos, três anos sem o emitir, não é? Portanto, eu acho que se deve tirar também isso, nesta rácio, não é? Quer dizer, os órgãos são ouvidos. A Câmara Municipal já se pronunciou, a Assembleia Municipal não se pronunciou, há de se pronunciar, porque não quis. Naturalmente, a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia, porque ainda não quiseram. Agora, o processo legislativo é que não pode ficar depois travado, não é? Aguardando-se a tal pronúncia, eu acho que é esse o sentido da sua... Não. Portanto, eu acho que isso é que é o correto em termos de interpretação da lei, mas se não houver oposição, e se o Sr. Deputado não se opusesse a retirar este terceiro parágrafo, okay. Com as alterações propostas. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, agradeço a sua intervenção e, de facto, eu ia até inclusivamente dizer que em relação a estes projetos que têm a ver com as freguesias e com os concelhos, quer criação, quer de limitação territoriais, eu queria referir que, de facto, o grupo de trabalho que existe no âmbito desta Comissão decidiu que não trata destes projetos que têm a ver com criação, extinção de freguesias, trata dos outros. Por isso, não podemos pôr tudo no mesmo pacote quando tudo não está no mesmo pacote. Em relação às outras matérias, eu não concordo com a opinião do Sr. Deputado no que diz respeito aos considerandos. Eu já tinha explicado isso. Nós colocamos que a lei entra em vigor ao fim de 5 dias, mas a lei tem eficácia prática com o ato eleitoral, com o próximo ato eleitoral. Por isso não há nenhuma questão em lei travão. A gente não diz que a freguesia, se for aprovada, é para criar até dezembro deste ano. Está, sim, senhor. Por isso não há nenhuma questão com a lei travão que se coloque. E quanto à alteração à lei 11-A-2013, não é uma alteração a essa lei. Por isso eu insisto nestes pontos. Está. Senhor Presidente, no projeto de lei que nós propomos... E é outra questão em relação à lei formulário, Senhor Presidente. Porque a própria nota técnica não coloca problema, coloca como ponderação para a Comissão, que é um bocadinho diferente. E aqui no parecer está que tem correções, que tem, precisa de correções, quando não precisa.
Na página 3, vai formular praça, embora existam os créditos, requerimentos, os créditos de cumprimento da lei formulária, deve ser objeto de sobreação.
Não é essa a alteração que a sua deputada... É na página 2. E depois nas conclusões, exatamente.
É na página 2, a seguir a formulário...
Sim. Sim, podemos... Sim.
E no último também, na sequência lógica desse corte, na página 3, enfim, as duas últimas linhas do fim mesmo. Na página 3.
Tá.
Okay. Então, vamos votar com estas alterações. Alguém vota contra? Vai ser abstenho. Agradecer ao deputado Jorge Gonçalves pelo relatório, que consideramos aprovado para ser em relação a isto. Depois temos o projeto de lei 687, de alteração aos limites de freguesia, aos limites estruturais da União de Freguesias de Baião, em Esquipela, no município de Baião, e os deputados de Mato Sampaio, no Estado de Cá, fica para a próxima. Deputado, no Estado adiado. Depois temos a 557, que é o relator e o deputado Itália Catrão, que é 707 do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, 6 deputados do PSD tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República um projeto sobre a designação, a alteração da denominação da União das Freguesias de Santarém, Marvila, Santa Iria da Ribeira de Santarém, Santarém São Salvador e Santarém São Nicolau, no município de Santarém, para União de Freguesias da cidade de Santarém. O presente projeto de lei visa objetivamente a alteração da designação da freguesia da União das Freguesias de Santarém, Marvila, Santa Iria da Ribeira de Santarém, Santarém São Salvador e Santarém de São Nicolau, no município de Santarém, para freguesia da União de Freguesias da cidade de Santarém. É a opinião Sendo a opinião do relator de elaboração facultativa, a deputada relatora exime-se nesta sede de emitir quaisquer considerações políticas e concluímos que a supramencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, obedecendo ainda ao disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, embora quanto à entrada em vigor se deva atender ao disposto no número 2 do artigo 2º da Lei Formulário. A Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território deve, e Poder Local, deve solicitar a pronúncia dos órgãos autárquicos ao abrigo do disposto no número 249 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 5º da Carta Europeia da Autonomia Local, ratificada pelo decreto do Presidente da República número 5890 de 23 de outubro, e deverá, se assim os senhores deputados o entenderem, a Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local considerar aguardar-se pelas pronúncias dos órgãos autárquicos para que o projeto de lei possa subir a plenário e para poder emitir o presente parecer nos termos do disposto do número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente.
Bom, então, só por uma questão de harmonização, se estivessem de acordo, harmonizávamos com o parecer anterior, também elaborado pelo deputado Jorge Gonçalves, quer na página 2, na página 3 e nas conclusões. Ok? Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, muito obrigado, Sr. Deputado Edinaldo Serrão. Está aprovado também o parecer com estas alterações que aqui referi. Passamos agora ao projeto de lei 760 do PS, alteração da designação de freguesia da União das Freguesias de Repedes, São Salvador, Viseu, Freguesia de Repedes e Salvador, e também o 791, também do PS, também em relação à alteração da freguesia de Carregal do Sal, e o Sr. Deputado João Figueiredo, do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitisse, fazia os dois seguidos. Sim, sim. Relativamente ao projeto de lei 760, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei e que visa exatamente a alteração da designação da freguesia, da União das Freguesias de Repeses e São Salvador no município de Viseu para Freguesia de Repeses e São Salvador. Na sequência da deliberação desta mesma comissão em 17 de fevereiro, fui designado relator desta iniciativa. No que diz respeito ao objeto, ao conteúdo e à motivação, os autarcas desta nova autarquia apelam agora à Assembleia da República para que desencadeie os procedimentos atinentes à alteração da designação. Existem diversas iniciativas pendentes sobre esta matéria que referimos neste relatório. Pedimos à Comissão que, nos termos da Constituição, consulte os órgãos representativos dos municípios envolvidos, assim como das freguesias envolvidos. O relator, a opinião do relator revê-se na deliberação que resultou da Conferência de Líderes do passado dia 25 de junho de 2014 e, como tal, Sr. Presidente, este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para, logo que venham os pareceres, para ser agendado para plenário. Relativamente ao projeto de lei 791, difere apenas no seu objeto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei e que visa a alteração da designação da freguesia da União, das freguesias de Correlos, Papísios e Sobral, no município de Carregal do Sal. Foi deliberado a 4 de março o deputado relator e em tudo é exatamente igual ao projeto de lei anterior, pelo que, Sr. Presidente, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que entendam por convenientes. Obrigado.
Muito bem, o primeiro esclarecimento é que nas conclusões não vem o logo que venham os pareceres. Esse logo que venham os pareceres foi uma interjeição que meteu aí na sua intervenção, que não está nas conclusões. Não, é para não criar dúvidas, porque tivemos, para termos a uniformidade aqui de doutrina. Muito bem, agradecendo ao Sr. Deputado, alguém quer fazer alguma consideração, ponho à votação, ninguém se opõe. Está aprovado o relatório do Sr. Deputado João Figueiredo. E agora dá a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, porque também temos aqui um projeto de lei 762 do PS, relativa também a freguesias de Vila Real. Sr. Deputado, tenha
muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados. Relativamente a este parecer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar aqui na Assembleia o projeto de lei 762, de alteração da designação da freguesia da União de Freguesia de Vila Real, Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Denis, no município de Vila Real, para a freguesia de Vila Real. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, em vigor em data, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 123 e 124 desse mesmo regimento. Por força da Lei 11A de 2013, de 28 de janeiro, o município de Vila Real, as freguesias de Nossa Senhora da Conceição, Vila Real São Pedro e Vila Real São Dinis, foram agregadas numa única unidade administrativa, a Freguesia da União de Freguesias, que eu atrás já disse. No entanto, os autarcas desta nova autarquia apelam agora à Assembleia da República para que se desencadeie os procedimentos atinentes à alteração da sua designação, tendo em conta a alteração da nomeação de freguesias, que é da competência exclusiva da Assembleia da República. Nesse sentido, a presente iniciativa visa alterar a denominação da nova entidade administrativa para a Freguesia de Vila Real. Nos termos do artigo 249 da Constituição da República Portuguesa, deverão ser ouvidos todos os órgãos representativos do município, ou seja, a Assembleia de Freguesia, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, e também nos termos do artigo 5º da Carta Europeia da Autonomia Local, ratificada pelo Decreto-Lei do Sr. Presidente da República, também neste conjunto. Concluindo, a opinião do deputado, autor do parecer, é de... Não, eu não me quero estar a pronunciar sobre, vou-me eximir de dentro desta sede, estar reservando o meu grupo parlamentar uma posição que possa ser em plenário. Por fim, a Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local é do parecer que o projeto 766 apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Algum colega pretende usar da palavra? Então vou votar. Quem vota contra, quem se abstém. Agradecer ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel a elaboração do relatório. Está aprovado. Vamos à distribuição. Na distribuição temos o projeto de lei 795 do PSD-CDS. Integra a sinistralidade rodoviária como um objetivo dos Conselhos Municipais de Segurança. Portanto, procede à primeira alteração à Lei 3398, de 18 de julho, que cria os Conselhos Municipais de Segurança. Relator, cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Formal.
Sr. Presidente, só queria chamar a atenção para o seguinte. Isto é um projeto de lei cuja comissão competente é a quinta. Nós somos apenas a comissão, chamamos assim, subsidiária. Não temos problema nenhum em fazer o relatório, mas é só para chamar a atenção da articulação entre a nossa comissão e a quinta. E proponho à deputada Eurídice Pereira, no caso de ser devido que se deve fazer relatório, para a elaboração de tal documento.
Sr. Presidente, apresentaremos mais tarde.
Sr. Presidente, é para ser discutido em plenário, aliás, como o 12.000 vem a seguir, depois que é do PS. Não, é do PST, Sr. Presidente. É do PST.
Também propomos para plenário. Obrigada.
Sr. Presidente, antes de começar essa, eu pedia e informava que o PS ia requerer que fosse discutido em plenário este projeto de resolução e, portanto, é um direito que os partidos têm de pedir que seja discutido em plenário e, como tal, anuncio aqui que será requerido que seja discutido em plenário.
Governo, uma audição sobre as propostas do Governo em relação ao Conselho de Administração da ERSAR. Acho que é Conselho de Administração, é, nos termos da lei. Não quero chamar nomes ao órgão, não é Conselho Diretivo, acho que é Conselho de Administração. O Sr. Ministro propôs a audição de três entidades, três pessoas. Essas pessoas foram ouvidas pela CRESAP, que avaliou do mérito dos senhores, ou dos candidatos, e depois, nos termos da lei, precisamente aqui nos termos do número 3 e 4 do artigo 17 da Lei 67/2013, de 28 de agosto, à Assembleia da República cabe, digamos, proceder a uma audição. E depois dessa audição, através da Comissão Competente, a Assembleia da República elabora e aprova relatório referente à audição a que se refere o número anterior, de que dá conhecimento ao Governo. É o que está na lei, estou a reproduzir. Qual é a metodologia que tem sido seguida por outras comissões? E era a proposta que vos fazia de relatório. Haverá um relatório em que se diz qual é o objeto da diligência, descrição do pedido, identificação dos candidatos, reunião efetuada, um relatório descritivo. A metodologia que foi utilizada para a audição, dizer ao Governo, tempo e modo de audição, gravação integral em suporte vídeo e áudio. Temos aqui um problema com a gravação ou a desgravação, porque, como sabem, temos a comissão de inquérito, os serviços estão completamente com alguma dificuldade em fazer num tempo que fosse mais, digamos, mais curto esta desgravação. Em princípio, penso que dentro de duas semanas, o que os serviços me dizem, teremos essa gravação feita. Eu pedi todo o esforço da parte dos serviços para ser feita. Penso que mais uma ou duas semanas teremos a gravação e, portanto, poderemos aprovar o relatório. Isso será muito difícil. Os serviços vieram falar comigo, preocupadíssimos. Preocupadíssimos porque não conseguem, digamos, em tempo que eu gostaria que, digamos, que fosse esta semana ou para a próxima, mas pelo menos mais duas semanas, é o que eles me pedem, mais duas semanas para ter a gravação. Depois, as conclusões, com uma fórmula de conclusão igual à que está noutras comissões, se houver, se não houver, ou então são um relato, digamos, com descritivo daquilo que aconteceu, do relatório em si, e depois comunicação ao Governo através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, do relatório que deve ser, efetivamente, depois, através da Secretaria de Estado, enviada para o Ministro que me pede. É mais ou menos a proposta de relatório. Agora, isto é uma proposta, não é para... não é um relatório, por isso é que ainda não foi iniciado. Mas é a primeira vez que se faz e, portanto, tem de se ponderar isto. Ponho à vossa consideração. Sr. Deputado Pedro Formoso. Doutora, não sei quem é que deu a primeira palavra.
Uma pergunta, o que é que o Sr. Presidente considera como conclusões? Isso é, como é a primeira vez que nós vamos elaborar tal documento aqui em sede de comissão, como é a primeira vez que se faz a audição dos pré-indigitados para a entidade reguladora de águas?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a proposta. A única dúvida que temos tem a ver com a questão das gravações. Porque, de facto, estamos à espera de duas semanas, correndo bem. Parece-nos excessivo. Nós percebemos, os serviços estão aturados com trabalho. Ainda para mais, percebi que se calhar até vai-se recorrer. Eu não sei, não faço ideia, às vezes recorde-se, e eu tenho dado noutras comissões que isso é frequente. A minha questão é esta, vamos... Sim. Pois, a questão é que...
Claro. Pois. Claro.
A preocupação é de facto não, não se atrase muito.
Eu sou diligente.
Pois eu percebo e agradecemos. Agradecemos, mas de facto não esperámos muito tempo que isso possa acontecer. Até por, e íamos sugerir, inclusivamente, enfim, que a ata pudesse circular pelos coordenadores e nós mesmo podíamos validar, independentemente de termos uma reunião formal ou não. E, portanto, a nossa preocupação, enfim, não sei se foi pedido com urgência ou não, estranho não ter sido pedido com urgência. Pois, formalmente. Mas, pois, evidente, evidente. Claro, mas sabemos que existe alguma pressa para, para tratar deste assunto. E a nossa preocupação é que não se arraste muito tempo, é só essa. Portanto,
Sr. Presidente, são só duas outras notas que me parecem relevantes. Eu acho que assim houver condições, deve-se fechar este processo, tanto mais que a pressa de 1 de abril de 2014 para dia 17 de março de 2015 é muito relativa quando estamos a tratar de nomeação do novo Conselho de Administração. Porque, de facto, o novo estatuto entrou no dia 1 de abril do ano passado em vigor. Segunda questão que eu queria aqui levantar, Sr. Presidente, era se o tal relatório é entendido como uma ata daquilo que se passou, visto que isto está a ser discutido a posteriori, a audição dos indigitados. Também se deve poder juntar a esta ata, se os partidos assim o entenderem, uma declaração sobre o processo em concreto, para ficar, é a posição de cada um dos partidos, sobre esta, não só sobre as opções tidas em conta, como em relação àquilo que é o processo que decorreu para a indicação dos nomes e para as escolhas dos novos membros do Conselho de Administração da ERSAR. Porque me parece importante que fique claro a posição de cada um dos partidos em relação a este processo das escolhas dos membros das entidades reguladoras, e o Partido Socialista sobre isto tem uma matéria muito clara, e gostaria de anexar a esse documento uma declaração por escrito com aquilo que entendo em relação a isto. Visto que não tem que haver um relatório aprovado com um juízo de valor, por dizer apenas que foram ouvidos em sede de Comissão de Ambiente e Ordenamento Territorial, que é a Comissão competente, em função da entidade reguladora em causa, que também se via juntar uma declaração, se os partidos assim entenderem, cada um dos partidos, apresentar uma declaração que podia ser anexada e enviada também para o Governo, para terem conhecimento daquilo que cada um dos partidos pensa. Eu estava a perguntar se era uma ata e precisos verbos daquilo que se passou. E como a metodologia só agora está a ser discutida, depois da audição dos membros da entidade reguladora que foram propostas, parece-me lógico dar a oportunidade aos partidos, mesmo àqueles que não estiveram presentes, de poder anexar uma declaração sobre a matéria. Então, Sr. Presidente, faremos uma declaração de voto sobre essa matéria.
Sr. Presidente, exatamente na sequência da sua interpretação, que acho que é correta, objetiva, a ata e qualquer ata reflete o que se passou em determinado momento. Qualquer partido que esteve presente e interviu nesta audição teve a oportunidade e poderia ter tido a oportunidade de facto fazer essa declaração de voto nesse momento. Parece-me agora extemporâneo vir agora juntarmos declarações de voto ou qualquer tipo de declaração de voto. A ata é objetiva, a lei é precisa, portanto é dar-se a dar cumprimento a isso.
Declarações de voto. Isso opina quando faz a intervenção. Quando fez a intervenção, opinou. Está lá.
Sr. Presidente, enfim, eu não percebo a dúvida. O que o Sr. Presidente disse é muito claro. Isto é um relatório da audição e tem que transcrever o que se passou na audição, isso é muito claro. E depois não se trata de nenhuma iniciativa legislativa, nós não estamos no âmbito de nenhuma iniciativa legislativa, portanto a declaração de voto parece-me completamente não ter ao lado. Efetivamente tem que relatar o que aconteceu na audição e por isso temos que esperar, e espero que por pouco tempo, o que foi ali dito para conseguirmos ter um relatório tanto quanto possível fiel ao que se passou. Apenas isso.
Sr. Presidente, vamos lá ver se a gente se entende nisto. Porque assim, para já, nós não estamos na disposição de branquear aquilo que é o relatório da CRESAP, quando fala dos mais ou menos dos 12 critérios que fizeram em relação a essa matéria, e não foi-nos pedido nessa audição que fizéssemos nenhum juízo de valor. Fizemos perguntas para tentar clarificar alguns pontos que nos pareciam que tinham de ser clarificados e deviam ser colocadas naquele momento. Sobre o que pensavam sobre o setor, sobre se já tinham trabalhado na regulação, sobre aquilo que era a visão deles do serviço público. Agora, essa foi a audição que foi tida. Agora, há uma coisa que diz aqui, que é aprova um relatório. Não diz que aprova uma ata. Aprova, elabora e aprova um relatório. Elabora, referente à audição. Eu estou a dizer aqui, se vamos votar um relatório, então pode-se anexar uma declaração de voto sobre o sentido daquilo que deve ser dito. Peço desculpa, mas isso assim é possível. O que estava a dizer, que achava que era a forma mais diplomática de fazer, e que me parecia que era mais aberta, e não sei qual é o medo que vocês têm em relação a essa matéria, de cada partido poder juntar uma declaração, dizendo assim em relação a este processo, nós consideramos que pode haver melhorias, pode haver estes aspectos positivos, estes aspectos negativos, porque não foi isso que ficou acordado previamente antes das audições. Foi apenas, vamos ouvir as pessoas, depois vamos ver qual é a metodologia. E, meus caros amigos, desculpem lá, e por isso é que eu estou aqui insistindo nisto, estou aqui de uma forma clara a dizer qual é o problema de se juntar uma declaração dos partidos políticos que assim o entenderem fazer, junto àquilo que é o relatório que esta Comissão vai fazer em relação à matéria relativa em relação a isto. Porque também é verdade, a CRESAP diz no seu relatório, levanta as maiores dúvidas sobre a independência de um dos membros que é proposto, e não compete à Assembleia da República dirimir esse conflito. Mas está lá escrito. Agora, nós temos entendimento, que é bom que fique claro na exposição dos partidos o que é que nós pensamos, se nós entendemos que tem um juízo de valor, é uma coisa que só nos compromete a nós, Partido Socialista, ou vocês, PST, ou CDS, ou PCP, ou o Bloco de Esquerda, ou os Verdes. Se alguém receia que haja posicionamento dos partidos sobre esta matéria, meus caros amigos, temos entendidos.
Já agora, só para situar, e peço imensa desculpa se me der razão, é assim, vamos lá ver, há aqui um ato deliberativo, cuidado, eu ainda não emiti nenhum juízo de valor, Sr. Deputados, eu só li o artigo 4º. O artigo 4º diz, a Assembleia da República, através da Comissão Competente, elabora e aprova relatório, não diz só, elabora relatório sobre a audição, elabora e aprova relatório, ao aprovar, delibera. Exatamente. E aprova relatório sobre a audição. Qualquer partido pode dizer eu não voto esse relatório por isto ou por aquilo. Aqui não diz aprova unanimemente, não é? E, portanto, tem o direito de pronúncia sobre isso.
Sr. Presidente, é só para registar e lamentar o facto do Partido Socialista não ter tido na audição esta intervenção. É apenas isso.
Deputado Pedro Farmal.
Sr. Presidente, tenho aqui que desmentir o Sr. Deputado, porque no início de cada audição chamei a atenção que nós éramos contra este processo, que votámos contra a lei da entidade reguladora, votámos contra a lei quadro das entidades reguladoras e que votámos contra todo o enquadramento em relação a esta matéria. Mais, e que estávamos ali para ouvir, numa sessão que era pioneira em relação a esta matéria, para ouvir as pessoas que eram propostas para serem membros dos Conselhos de Administração, neste caso, da ERSAR, e queríamos ouvir o que é que elas tinham a dizer sobre essa matéria. Não ficou no final, e, meus caros amigos, peço desculpa, senhores deputados, é assim, então, para a próxima vez, discuta-se previamente qual é os critérios que vão ser tidos em conta, antes de fazer a audição. Porque não foi dito nessa audição que agora vamos então, à porta fechada ou à porta aberta, tomar aqui um conjunto de posicionamentos face àquilo que foi dito. Apenas ouvimos os três nomes e propostos para fazerem parte disso.
Oh, colegas, tudo o que foi feito foi bem feito, ouvimos e ouvimos bem, foram os que nos... O Governo é que tem competência para apresentar, para propor essas pessoas, mais ninguém tem, a CRESAP tem competência para se pronunciar nos termos em que se pronunciou e foi bem feito, e a Assembleia tem competência para ouvir e ouviu bem. Agora, cumpramos a lei e sigamos o número 4. Mais nada. Colegas, segundo, só não vos trago aqui o relatório. Ah, a única coisa que eu gostava que estivessem de acordo é com esta estrutura que aqui apresentei. Se estão de acordo com a estrutura, muito bem. Depois, cada um interpreta o número 4 como entender. Não peçam ao Presidente para se meter nisso, que não é consultor jurídico, é só Presidente da Comissão. Oh, Sr. Deputado, interprete como quiser a lei, não sou eu que tenho de interpretar. Agora, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, diz-nos aqui o Sr. Presidente da EDP, como sabem, eu aqui há tempos falei num convite que havia aí do Senhor das Relações Institucionais da EDP para visitarmos era a Smart Grid de Évora, não é? Eu entendi que não era, os convites não eram feitos assim à Comissão e, portanto, neste momento eu, é da parte do senhor, penso que o convite é feito em nome do Dr. António Mexia, Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, para nós visitarmos essa Smart Grid, esse projeto Innove City, piloto da Smart Grid em Évora. Também penso que fizeram este convite também para a Comissão de Economia. Se estivessem de acordo com os seus coordenadores, eu acertava com a Comissão de Economia e promoveríamos essa visita a Évora, se calhar na segunda-feira, não, que é dia de coisa parlamentar, uma terça, aí. Se estivessem de acordo, mas dirão vossas excelências. Tudo bem? Então vou promover que o Sr. Presidente Pedro Pinto, não, o Sr. Presidente, tem de se preparar, o Sr. Presidente Pedro Pinto, esta visita a Évora. Ok? Mais algum assunto? Está terminada a reunião.